produtor, produtora rural, colaborador do mundo agro, sejam bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, aqui do podcast AgroTalk da Clima Tempo. E, claro, direto aqui nesse estúdio especial da 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Vou trazer para vocês aqui histórias de mulheres reais que trabalham na cadeia do agronegócio. E eu vou apresentar para vocês hoje a nossa embaixadora da região sudeste, a Cris Moraes, que trouxe aqui para nós duas indicadas, duas profissionais que vão contar o dia a dia delas dentro dessa cadeia do agronegócio. Então eu vou apresentar aqui para vocês a Tereza, que está do meu lado esquerdo, a Tereza Márcia. A Tereza vem da família do agro, é irmã aqui da Cris Moraes. E olha, uma curiosidade, ano passado, aqui dentro do Congresso, as duas irmãs foram premiadas no prêmio da Bayer como pequena e média produtora rural. Esse ano tivemos também outros premiados, vocês vão acompanhar aqui os episódios das ganhadoras, mas olha, temos aqui duas irmãs que foram premiadas ano passado. E também aqui com a gente hoje, eu vou apresentar a Érica Ramos. A Érica é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela atua na Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura de São Paulo e entende tudo, gente, de saúde animal. E vai dar umas dicas para a gente aqui também. Meninas, sejam muito bem-vindas. Vou chamar de menina, estou sendo aqui jovem. E ó, eu vou começar com a Cris. Cris, parabéns aí pelo trabalho de embaixadora da região sudeste, esse compromisso, né, de juntar essas mulheres aqui nesse grande evento. Hoje de manhã cheguei aqui, tive a informação que mais de 3.300 congressistas passaram, né, inundaram aqui esse evento de conhecimento, de transferência, de participando de um técnico. Como está o seu coração, como uma embaixadora da região sudeste, esse compromisso?
Olha, primeiro, uma marca gratidão, sabe? Embaixadora representando a minha região sudeste aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. E é uma jornada sensacional de compartilhar amor por onde passar, sustentabilidade, segurança de rebanho, segurança alimentar. Eu vim para fazer uma super bacana, e você falando sobre a premiação do Mulheres do Agro. Tem uma amiga, que eu acabei indicando ela até para entrar em grupos de mulheres da produção da pecuária sustentável, e nessa jornada toda, ela foi premiada ontem na pequena propriedade do Prêmio Mulheres do Agro. Então, é emocionante, eu caí no choro de emoção, porque o quê? É esse multiplicador, cada vez mais, a gente chegar a mais mulheres. Né? Lugar de mulher é onde ela quiser, ela estudando, se capacitando, se empreendendo. Dentro do elo da cadeia produtiva, a mulher tem muita sensibilidade, mas ela mostrando o resultado, performando nas suas propriedades rurais, produzir mais dentro da mesma área, com sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira, porque os ciclos têm que se renovar, os ciclos vão continuar. E isso vale ambientalmente e financeiramente. E essas nossas ações não vão ficar apenas essa renovação dos ciclos das produções agrícolas, ou então também, né, quando a gente também fala da produção animal, mas também para as futuras gerações. Então, todas as nossas ações, então essa grande jornada aqui dentro do Congresso, com palestras de altíssimo nível internacional, de sustentabilidade, conectividade da agricultura de precisão, o produtor rural brasileiro, ele dá show do mundo inteiro. Então é fantástico toda essa jornada e as nossas duas megas entrevistadas de hoje. Vamos lá?
É isso aí, Tereza. Como que é ser irmã da Mega Cris? E sair da odontologia da cidade e voltar para o campo, assumir assim, um protagonismo, lidar com algo assim de seringal, porque é um pouco diferente, né? A gente não vê, não é comum a gente ver uma mulher, né, lidando com isso. A gente vê muito com soja, com grão, com milho, gado também. Como que é essa experiência para você?
Olha, primeiro eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para a gente repartir um pouquinho o que a gente faz no dia a dia. E lugar de mulher, realmente, como a Cris falou, é em qualquer lugar. Como você disse, eu venho da odontologia, né, eu nasci numa família do agro, mas desde muito pequena eu mudei para São Paulo e optei por fazer odontologia para fazer as pessoas sorrirem.
Sim.
E olha que eu me deparei com a situação da fazenda, a situação do seringal, eu pude observar que para que eu pudesse fazer uma pessoa feliz, as ações, né, fazer uma pessoa sorrir, as ações iam muito além de um consultório odontológico. E isso que me motivou muito a fazer esse diferencial na família das pessoas que trabalham com a gente.
E hoje me conta um pouquinho, como que é a sua rotina na gestão desse seringal hoje?
Olha, hoje eu divido entre o consultório, meio período e meio consultório na fazenda. E a gente, na hora que eu peguei o seringal, eu realmente não sabia nada, né? Eu não conhecia Sim. nada. E eu precisei
me capacitar. Nesse sentido.
E eu tinha em torno de 17 famílias que dependiam do sucesso, do meu sucesso, do sucesso do seringal. E os resultados não vinham. Isso foi me angustiando muito. Então eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar nos congressos, em literatura científica, conhecimento da área, contratei uma consultoria especializada, trouxemos muita tecnologia para o nosso seringal. E hoje eu digo com tranquilidade para vocês, fazer uma pessoa sorrir vai muito além do consultório odontológico. Sabe, as famílias que trabalham com a gente dá uma condição, elas moram todas na fazenda, a gente ajuda as crianças a irem para a escola, a estar com a vacinação em dia. Então, não é só produzir borracha, tá? A gente tem essa condição. E o seringal é muito peculiar, porque ele tem algumas peculiaridades, assim, ele traz as pessoas para o campo, fixa as pessoas no campo. A gente, para tocar um seringal, a gente precisa de muita gente. Então, para cada 4 hectares, a gente precisa de uma pessoa. Enquanto, se você for na agricultura, é em torno de 10,6 hectares para uma pessoa. Então, a gente emprega mais do que 18 vezes do que a pecuária. Então, a gente fixa o homem no campo e a gente tem a condição de dar o trabalho para a mulher, porque o trabalho no seringal é um trabalho, não é um trabalho pesado, forçado, é um trabalho leve, é um trabalho extremamente delicado. A gente costuma falar que as mãos de um sangrador é como as mãos de um cirurgião. Ele precisa ser muito delicado. Então, tem um trabalho para a mulher que traz para a mulher a dignidade. Ela consegue ter um sustento, ela tem independência financeira e o melhor, os salários que circulam no seringal, quando comparados aos salários do estado de São Paulo, do pessoal da indústria, é 23% maior. Então, o seringal, ele tem esse diferencial muito importante para a mulher também.
Você tocou num ponto muito importante também, que é a questão dessa capacitação das mulheres e também da alegria dela de ver também os filhos dela crescendo ali ao lado dela e conhecendo o trabalho e valorizando o trabalho dela no campo. Mas a gente olha também para um aspecto importante que você menciona, que é a saúde dessa mulher, e que tanto se falou aqui durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que foi destaque aqui, você olhar um pouco para a saúde dessa mulher, porque ela precisa de um tempo para ela também, né? Como você disse, a mão dela tem que ser delicada para lidar com os afazeres do seringal. Então, olhar para esse aspecto da saúde é importante, e eu vejo que você se preocupa com isso.
Exatamente. Eu acho que dentro lá do seringal, a gente não está lá só para gerir o seringal e fazer aquilo produzir. Eu acho que o nosso papel é um pouquinho maior do que esse. A gente tem que levar informação para essas famílias, a gente tem que levar saúde. Então, a gente faz parceria com a Secretaria de Saúde, que na época de vacinação, como a gente tem 17 famílias na fazenda, são muitas crianças, então a Secretaria de Saúde leva as campanhas de vacinação até a fazenda, que eu acho isso extremamente importante. Criança em idade escolar, se não tiver atestado de frequência e notas boas, a gente consegue interferir isso no salário que os pais vão receber, certo? Então, a gente fez atrelou toda uma situação para que as pessoas morem na fazenda, construímos casas para todos eles, casas dignas para eles morarem, mas eles têm a contrapartida deles é que as crianças têm que estar vacinadas, as crianças têm que estar na escola.
Isso é muito bacana. Olha, a Cris faz um trabalho incrível de pecuária sustentável. E, Érica, você está nesse meio da pecuária. E eu queria tratar um pouco dessa questão, porque o sustentável está ligado à saúde do animal. A gente está vivendo um momento agora, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do meu lado, que é o lado do clima, né? Que a gente está sob o efeito do fenômeno El Niño. E o El Niño ele tem algumas particularidades. Aqui para o centro-sul do Brasil, a gente vê agora esses eventos extremos acontecendo de muita chuva. Depois de um período até do sul do Brasil que passou por um período de muita seca. Né? A gente vê colegas aqui, produtoras rurais, trouxeram aqui os depoimentos delas que estão lidando, né, com alguns dessabores provocados pelas condições climáticas. E o El Niño ele acaba trazendo uma seca, né, mais para o centro-norte do Brasil. E aí a gente olha para o pessoal aqui do gado de corte, a saúde animal, por causa também das forragens. Precisa ter capim para esse animal. Quando não tem, precisa suplementar. E para você ter uma pecuária sustentável, é todo um ciclo. E as mudanças climáticas interferem nisso. Como que vocês estão trabalhando essa questão da saúde animal dentro da secretaria?
Ângela, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a convite da Cris, eu tenho o convite para a gente participar aqui. E eu gostaria de começar a falar sobre a defesa agropecuária, sobre a Secretaria de Agricultura, no sentido assim, eu preciso que todas saibam que nós não somos aquela entidade que chega lá e que multa. Não é para isso que a gente está aqui. E isso é uma grande coisa que a gente quer, um grande estigma que a gente quer destruir. Que isso não cabe mais. A gente está aqui para ser parceiro do agro.
Para somar, né?
Para somar. A grande importância, assim, a defesa agropecuária, ela foi criada no mundo para validar os acordos comerciais. A Organização Mundial de Saúde Animal, ela foi criada por uma exigência da Organização Mundial do Comércio para que os tratados entre os países tivessem garantias. Então, se foi isso que criou a defesa agropecuária, não tem por que nós sermos contra, nós sermos inimigos do produtor rural. E é isso que a gente quer trazer para juntos. Então, a gente quer trazer esse produtor rural para perto, a gente quer que eles nos notifiquem quando ocorrer uma suspeita de doença, ocorrer qualquer problema na propriedade, tenham confiança na gente. Porque hoje, o que a gente mais trabalha, que tem muito a ver com o tema do congresso aqui, é a questão da saúde única. Então, não há como nós termos saúde animal se a gente não tiver sanidade animal, se a gente não tiver junto a saúde humana e a proteção do meio ambiente. Então, toda essa questão das diferenças, das mudanças climáticas que nós estamos tendo, isso aí tudo, hoje a defesa agropecuária trabalha para ajudar nisso. Então, nós temos um programa de conservação do solo, conservação e uso do solo agrícola. Nós temos também a questão do uso do comércio, do uso da conservação dos agrotóxicos. Nós temos a parte toda de zoonoses também. Então, nós trabalhamos com doenças como raivas, que é uma zoonose, uma doença que pode atingir o ser humano e é fatal. Nós trabalhamos com tuberculose, com brucelose. São todas doenças que estão presentes hoje nas propriedades rurais. Não é difícil você encontrá-las, mas que pode afetar o ser humano e é aí que a gente atua. Por exemplo, a gente tem cases de sucesso no mundo da brucelose, que foi assim, os países que conseguiram erradicar a doença nos humanos, eles conseguiram depois erradicar a doença nos animais. E é para isso que a gente está lutando. É nesse caminho que a gente está indo. Da mesma forma que a gente ajuda o produtor rural a questão da vacinação. A Cris está muito presente aí, que é a nossa presidente da Câmara Setorial da Pecuária de Corte.
E como que está essa situação da vacinação atualmente hoje? Hoje no estado de São Paulo?
O estado de São Paulo atingiu os requisitos do Ministério da Agricultura para suspender a vacinação. Então, nós vamos fazer a nossa última vacinação agora no mês de novembro. Estão convidados também, nós vamos ter um fórum e o lançamento da campanha agora no dia 31 em Presidente Prudente, que foi onde 56 anos atrás nós tivemos a primeira campanha da vacinação de aftosa no estado de São Paulo e agora nós vamos fazer a última lá. Então, isso é um grande passo também. A gente retira a vacinação, a gente dá a garantia para o mundo que aqui não tem a doença, e isso valoriza a carne, não só a carne bovina, uma carne suína, carne de frango, porque ele dá uma valorização, uma valorada, na verdade, de todo o sistema de defesa agropecuária. Se não tem aftosa, que é a doença que a gente tem com uma maior capacidade de disseminação, a gente pode garantir também que não tem as outras.
E você vai estar lá, né, Cris, apoiando aí, né, essa...
Convidada de honra!
Olha, é um mega avanço de uma união muito grande do Estado inteiro, dos produtores rurais, amigos e juntos com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Então, a gente vai trazer um dado para você. Existe um programa do QualiSV, que é do Ministério da Agricultura. A Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, está entre as três primeiras defesas do Brasil. Então, é um mega avanço de uma união e a gente... E defesa sendo defesa. Isso é muito importante. E abrindo novos mercados e controlando essas zonas.
E o melhor de tudo, né? É trazendo essa informação para o produtor aqui, para o pecuarista que assiste a gente. Meninas, eu sei que a agenda de vocês está super apertada. Esse evento aqui está acontecendo. Hoje é o último dia desse evento. Tem muita coisa acontecendo aqui no final, mas eu não poderia deixar de finalizar aqui esse nosso bate-papo, querendo saber da expectativa de vocês, o que, que vocês acharam do evento. Queria começar com você, Érica, porque é uma atmosfera tão legal, tão bacana de conexão, né? Encontrar tantas mulheres e mulheres diversas, né? Que trabalham com mandioca, com feijão, com milho, com frutas. Como que foi para você estar vivenciando, né, no meio de tanta mulher, essa expectativa para esse evento?
Fantástico. Assim, se eu posso resumir numa palavra, é fantástico.
É a sua primeira vez no Congresso?
Sim, é a minha primeira participação. E eu ouvi algumas frases que foram muito marcantes e que a gente sabia, assim, eu tinha conhecimento que isso acontecia nos bastidores, mas ver falando aqui, assim, de uma forma institucionalizada, sabe? Por exemplo, hoje eu não me recordo o nome da mulher que falou, mas ela falou assim, uma mulher quando sobe, puxa a outra. E isso é muito marcante pra gente, porque a gente, bem ou mal, o agro ainda tem um certo... receio na mulher, e isso está sendo quebrado lindamente por todas essas mulheres que estão aqui. E assim, aquelas que ainda não estão em destaque, você vê a força, você vê as dúvidas, a participação de todas elas. Então, para mim, a palavra é fantástica.
E para você, Tereza?
Ah, é uma experiência incrível, né? É, a gente está no dia a dia, no campo, de repente vê todo mundo aqui se aperfeiçoando, buscando conhecimento, do mesmo jeito que a gente observa o pessoal na odontologia, o pessoal na medicina. Não tem palavras, né? O agro, hoje, o agro é uma ciência e evolui como todas as outras. É uma maravilha.
Eu digo que também é um ponto de encontro, né? Para o acolhimento, para o abraço, para você saber com a sua colega, com a pessoa que você só conhecia através de grupos, né? No WhatsApp, os seus acertos, os seus erros, algo que ela lançou lá no grupo, deu uma ideia e depois se você pensou assim, nossa, eu não fazia isso aqui na minha propriedade, deixa eu fazer. E aí quando você chega, chega para ela e fala assim, quero te conhecer e falar que aquilo que você me contou deu certo para mim também, né?
É muito, bom,
é muito bacana. E temos aqui, ó, a embaixadora da região Sudeste, que tanto fez aqui também para esse evento, compartilhando com todas as outras embaixadoras, assim, trazendo essas mulheres, ajudando aqui a compartilhar esse conhecimento. Parabéns para você também, Cris.
Parabéns para todas nós. Que ninguém faz nada sozinho.
Sim.
Então é mega maravilhoso essa jornada de conhecimento com sustentabilidade e saber que você não está sozinho. Sempre vai ter uma amiga, uma produtora, uma veterinária, uma dentista, uma jornalista, uma produtora rural, pecuarista, também engenheira civil, e que a gente estamos unidas pensando em que não apenas segurança de rebanhos, mas na saúde das pessoas, na saúde dos animais, na melhora da condição da produção agrícola brasileira, mas é uma melhora todo.
E transferir conhecimento, né? E tudo que a gente aprende, né? A gente tem que passar para frente. Meninas, eu quero agradecer muito a companhia de vocês, agradecer também o meu patrocinador, a Mosaic Fertilizantes, e meu apoiador, que é a VL, a Joia do Agro. É uma empresa super bacana de Limeira, que eu contei que eu ia estar com vocês aqui, e eu pedi, é claro, um presentinho para vocês, para as minhas convidadas, então eu quero entregar em nome da VL para vocês essa lembrancinha para todas. Enquanto vocês abrem a surpresa que a VL mandou para vocês, eu vou me despedindo de você, produtor rural, que nos acompanhou aqui nessa 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Tem muito episódio que a gente gerou aqui para você. Aí você vai acompanhar isso no YouTube da Fermatempo, no site da Fermatempo, no site do CNMA também, da Mosaic. Tem todo o conteúdo, as entrevistas de produtoras e empreendedoras do mundo rural de verdade, são histórias reais. Então eu vejo você no próximo episódio. Até lá.
Mega gratidão.
Você, produtor, já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e ainda gerar economia nos custos da sua fazenda? Com o NutriVantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa e M Pasto em pontos para trocar por maquinários, análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios. E tem mais, não precisa cadastrar a nota fiscal. Você ganha pontos automaticamente. Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br e use o código PODCASTMOSAIC500 para ganhar 500 moedas.